Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e boa noite.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e boa noite.
Olá, aqui é o Troá, bardo e humano, e boa noite.
Olá, aqui é o Aurim, halfling feiticeiro, e boa noite.
Quadro branco pode ser leiloado por mais de 9 milhões de reais.
Homem é condenado após invadir propriedades para cheirar sapatos.
Caminhão de fezes tomba e enche o pátio de uma casa.
Cabras são presas pela polícia após perseguirem pedestres.
Homem tem fratura em suas partes ao inserir escova de dente em seu órgão genital.
Jovem engole chaves, cortadores de unha e faca após ser proibido de jogar online.
Senhora cuida de um pompom de gorro achando que era um animalzinho.
Cliente para em drive-thru de lanchonete e recebe bolo de carne crua no para-brisa.
Hoje, na retrospectiva, Dragão Careca. Quadro em branco pode ser leiloado por mais de 9 milhões de reais. O General 52 por 52, do artista norte-americano Robert Ryman.
Não consegue, né?
É que não tem, não tem sílaba. É R-Y-Man. Então é Rayman. Rayman. Será leiloado entre os dias 6 e 7 de dezembro. Ou seja, já foi, né?
Ah,
a obra em questão é uma tela pintada com tintas esmalte e acrílica na cor branca, cercado por uma moldura em tom mais escuro.
Nossa, que bonito.
Segundo o jornal New York Post, ela está avaliada em 1,5 milhão de dólares, cerca de 9 milhões de reais na cotação atual. No entanto, o preço poderia ser ainda maior. O material é muito sensível e os menores traços na superfície impecável reduziriam imediatamente o valor da obra significativamente, informa um comunicado emitido pela casa de leilões responsável pela negociação, a Ketterer Kunst, Berlim, capital da Alemanha.
Nossa.
Robert Riemann, o autor da obra, morreu em 2019, aos 88 anos. Durante a vida, foi pianista de jazz e segurança do Museu de Arte Moderna de Nova York, quando começou a pintar. Branco nem sempre é branco, diz ele. A cor branca torna a luz, o movimento e a estrutura do material visíveis.
Sim.
Explicou o especialista... Não, não foi ele que falou. Explicou o especialista em leilões...
Confundi já.
Simone Whitman, conforme reportado pelo New York Post. O espectador é desafiado e se torna o criador da arte.
Que legal,
caraca,
olha só.
Sem sacanagem, não parece uma esquete do Chaves?
Claro. Se uma pintura não existe, ela existe ou não?
Não, é o quadro do Kiko. Lembra que o quadro do Kiko, que ele entrega um quadro em branco pro professor Girafales?
Que a vaca já tinha saído, comeu toda a grana. Tinha o xadrez, que era do quatro casas só. A máquina de escrever de uma tecla só.
O menino segura o martelo.
É um quadro em branco, basicamente.
Ah, tá sobrando dinheiro.
Claro. 1,5 milhão de reais, cara. Isso me lembra muito aquela... Eu não sei se é até verdade essa notícia, mas uma vez que o cara esqueceu um óculos em cima de um totem lá no museu e um monte de gente começou a tirar foto achando que era uma obra de arte.
O tênis, tem um que esqueceu o tênis também, uma coisa assim.
Ah, você que é um grande conhecedor das artes, né?
Então, cara, vamos aí à referência histórica, né? A gente tem aí obra de arte
discurso
moderna, né? Super famosa, que é o quadro branco sobre fundo branco, do Malevich, que ele é um cara lá do século XX, né? Do iníciozinho.
Então ele copiou, então.
Ladrão!
É, não.
É claro que é. Se eu quiser, eu copio também.
É, exato. E a questão é...
Eu acho que é bem fácil de copiar, hein?
Exato, exato.
Não, te mostro depois.
É igual aquela banana, tá? A banana lá com uma fita lá e tal.
Ah, isso é muito ruim. É.
Aquilo não é o produto, não é a arte. O conceito não é a arte. Aquilo não é a arte em si, né? É só questionar justamente o fato daquilo se tornar uma arte, né? Mas aí é que tá. É difícil explicar isso em pouco tempo, tá?
Não, mas tem tempo. Explica aí, troca.
É, não. É que, tipo assim, uma pessoa vai dizer... Tá, eu posso pegar uma banana e colar e botar. Sim, tu pode fazer isso.
Esquenta a banana.
Mas eu tenho certeza que tu não vai fazer isso pior. Ter o sucesso que teve.
Sim.
Ah, tem que ter 1 milhão de seguidores de TikTok agora.
Talvez, hoje em dia, isso seja um fator, mas é muito mais por um momento, uma situação, uma sorte.
Eu dou mais valor à arte do que à arte em si.
É,
eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso, mas não vou falar.
Ainda bem.
O mercado da arte, como produto, né, como coisas vendáveis e tal, é uma coisa muito, muito complicada. Não é uma coisa assim... Aquilo lá transcende aquela coisa pura da arte, ah, é pra questionar a realidade. realidade ou pra fazer tu pensar. Não é nada disso, entendeu? Aquilo é uma piada que tem dinheiro, que tem valor.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
E que tá sobrando dinheiro,
né? É o Bitcoin.
É, igual tu pensar no, nos quadros aqui. Como é que é o nome daqueles quadrinhos que o macaco aquele, o cara comprou o desenho lá, o Neymar comprou?
NFC.
O quê?
Isso, é igual essas coisas.
NFC, NFT. NFC é um negócio pra tirar carteira de motorista.
É igual isso, entendeu? É o valor da exclusividade, porque aquilo...
PFC.
Aquilo é absolutamente nada.
NPC.
Então é meio que um pouco isso, né?
Mas o que é o dinheiro?
As pessoas estão pagando por nada.
Exato. É pagando por nada.
Olha onde chegou o capitalismo.
Não, mas aí a gente vai mais profundamente.
O que é o dinheiro?
O dinheiro, ele é um pedaço de papel que simboliza uma fé que as pessoas têm nele.
É. Promessa.
Ah, igual a arte.
É.
É igual o quadro em branco.
Quadro em branco.
Então talvez o quadro em branco valha R$1,5 milhão.
Deu dinheiro, recebeu menos dinheiro ainda.
Mas esse da reportagem aí poderia ser um, embora não intencional, né? Mas poderia ser uma referência ao Malevich, que é uma obra de arte super famosa, que aí sim o Malevich foi um cara que questionou, né, a questão da originalidade e tal. Foi um cara que teve uma proposta pra fazer isso, né? Não é só uma piadinha, né?
Isso aí é igual vinho, cara.
É.
Vinho é só suco de uva ali, só que paga R$1 trilhão por uma garrafa de 700 anos. E é igual a um de qualquer ali no mercado.
Às vezes não.
Mas eu vou ter que fazer uma defesa aqui, tá? Porque o quadro de Malevich, Troá, me confirma, por favor. Era simplesmente um quadro em branco, correto, Troá?
Ele tem um detalhezinho, assim, tu consegue ver, tem uma pintura de um quadradinho branco sobre um fundo branco, entendeu?
Tá, mas é uma coisa bem simplista, digamos assim.
É.
É um guspe.
Minimalista.
Alguém pegou uma cor branca e pintou em cima de uma branca, é isso.
Um guspe, diz o Bruno.
Um guspe numa parede.
Mas aqui, nesse quadro, houve uma pintura. Só que eu não sei se estava faltando tinta lá.
Não, do Malevich também.
Mas não houve uma... Eu, pela disposição da notícia e como foi articulado, me parece que há uma pintura do quadro inteiro. Só que o Robert pintou com tinta branca.
Entendi.
O quadro branco. Ah. Então não dá pra você enxergar, entendeu, o que ele pintou.
É, dá no mesmo.
Talvez por algum ângulo que pegue o reflexo do sol e...
Exato. Forma um rosto, né?
É muita exposição.
Forma um rosto.
Rosto de quem?
Não sei, vai que ele pintou de um jeito que se tu botar numa luz, num ângulo, forma um rosto.
Ah, é tipo a...
Pintar com leite e botar fogo.
É.
O relevo.
Não, é tipo a porta das Minas...
Minas Tirith?
Não, é das Minas Tirith, é?
Quê?
Morgon. Não, Moria.
É, das Minas de Moria, a porta dos elfos lá, que os Morgan. Elfos deram pros anões, que ela só aparece na noite de lua minguante, se não me engano, uma coisa assim.
Tá sabendo legal.
Eu acho que pode ser um quadro genial e a gente falando mal aí.
Não.
Durin.
Eu acho que até ele é um quadro genial, tanto que estão querendo pagar quase R$10 milhões nele, né? Ninguém seria idiota de pagar tanto em uma coisa sem valor, né?
Mais ou menos.
Ah, mas hoje em dia, né?
Seria, sim.
Quando tá sobrando.
Ainda mais hoje em dia que a gente valoriza as coisas. Muito bom. Adorei essa notícia.
Gostei.
Ó, se for um quadro que ele só aparece a arte dele em um momento muito específico que você vai conseguir ver uma vez por ano, devido à escassez e raridade desse vislumbre, aí sim eu acho que valeria.
Sim. Mas não é o caso.
Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
não é o caso.
Parece às 15 pra cima.
É só um quadro branco. Então. Qual é o máximo que vocês pagariam por uma obra de arte? Isso é uma questão importante.
É o quanto eu tiver no bolso.
Não tem preço.
É, então não é muito, né, Uri?
Exatamente.
R$6.
R$6. Por que R$6, bro?
Tem que ser menos que $1.
Ah!
Ah, faz sentido. É uma boa forma de pensar. E tu, Troá? Você que é um artista...
Obra de arte não tem valor.
Então não pagaria nada. Mão de vaca.
Obra de arte, não arte. Uma pessoa que faz uma arte como trabalho e vende, não é uma obra de arte. Obra de arte não tem valor. É uma obra de arte.
Por que uma pessoa que faz uma obra de arte não é obra de arte?
Não, uma pessoa que faz arte.
Não, não.
E qual é a diferença da arte pra obra de arte?
Obra de arte já tá na história, cara. Tem um valor histórico. Uma pessoa que faz hoje, talvez nem vai virar uma obra de arte. É diferente. É que nem toda obra de arte é uma obra de arte.
A obra de arte já precisa ser tipo um vinho. Ela tem que ter um tempo maturando na cultura pra ser considerada.
Talvez hoje não.
Não dá pra você Ctrl-C, Ctrl-V, né?
Foi-se. Foi isso o tempo da arte.
Tirar uma foto.
A arte morreu, o podcast morreu.
Morreu.
O podcast já faz tempo, já.
Eu acho que nem a arte nem o podcast morreu, tá? Eles só modificaram, mudaram.
Tudo se transforma.
A natureza, nada nasce, nada cresce. É. 22.
Essa tua notícia, Tiamat, não me cheirou muito bem. Tá me cheirando bem e eu tenho uma notícia relacionada a isso.
A minha linka com cheiro também.
Que bom.
Então tá.
Não, é mais a
tua. Homem é condenado após invadir propriedades para cheirar sapatos.
Que nojo.
O comportamento do réu perturbava os vizinhos em Tessalônica, na Grécia. Ele foi encaminhado à terapia.
Caramba, meu.
O que acontecia exatamente? Ele ficava cheirando sapatos?
Ele invadia e cheirava.
A gente pode ler a notícia primeiro, daí a gente vai descobrir.
Que isso, cara? Que agressividade, lá, final de ano, bro. Calma aí.
Eu sempre sou grosso assim nas notícias, eu tava ouvindo.
Tá, mas me diz aí, explica melhor. Ele cheirava o quê?
sapatos.
Não, não pode ser.
Ah, como assim, meu? Não entendi, eu não tô entendendo.
É isso, vamos lá.
Cheire seu tênis.
Pouco antes do amanhecer, no dia 8 de outubro, um homem de 28 anos foi preso pela polícia da cidade de Tessalônica, na Grécia, após ser encontrado no jardim da casa de um vizinho, cheirando os sapatos dos moradores no local. O caso foi levado ao tribunal onde, segundo a agência de notícias Associated Press...
English, motherfucker, do you speak it?
The Press. O réu não soube explicar o motivo para tal comportamento. Testemunhas acrescentam que, apesar do hábito, ele nunca apresentou sinais de violência durante o ato.
Cheirava bem tranquilão.
Uma cheiradinha ali.
Cheirava tranquilo, entendeu? Uma cheirada modesta.
Será que era a sola? A sola pra saber onde a pessoa pisou ou cheirava dentro?
Ah, acho que é dentro. É um negócio meio de fetiche, né?
Nojento.
Não tem outra explicação.
Cola de sapato.
É droga em todo lugar, Simone.
Ah, tem isso. Ciente de que ao menos 3 incidentes semelhantes ocorreram nos últimos 6 meses, o juiz impôs ao réu uma pena de 1 mês de prisão e a obrigatoriedade no comparecimento a sessões de terapia.
Caraca. 3 vezes, no caso, o mesmo cara fez 3 vezes.
O mesmo, isso, exatamente. Pegaram 3 vezes, ele já era reincidente, né?
Mas é que tá, existe uma terapia específica pra quem cheira sapato, isso que eu fiquei intrigado.
Eu também.
Pois é.
Exato, exatamente.
Acho que é o fetiche, né? Terapia do fetiche.
Ah. Não, é só terapia mesmo, ele tem alguns problemas, eu acho.
Pode ser, tá? Mas ele meio que não tá fazendo mal pra ninguém, tá? Ele só tava sendo um pouquinho...
Talvez é ele mesmo, que parece que serve a terapia.
É, eu acho que ele também tava sendo um pouquinho indiscreto, talvez. Tava sendo um pouquinho chato.
É que tem um crime pra isso, né? Que é terror público, assim mesmo, que não, sabe? A pessoa não se sente bem com aquela situação.
Você é meio perturbador, né?
Isso, perturbação da ordem, alguma coisa assim.
É, porque é um abuso, né? Agora, pensando bem, faz sentido, né? Pra quem tá sofrendo.
Chega, sai de casa lá, tem um maluco na tua porta lá, cheirando teu sapato. Não é legal.
Por outro lado, também, ele pode apontar, como ele é um especialista, né? De tanto ter cheirado, ele pode apontar se a pessoa tá com alguma doença e precisa ir no médico, alguma doença no pé pelo cheiro.
Tem isso, tem isso.
Podia ser só um jovem da medicina fazendo TCC.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Cheiradores de pé.
Eu não sei vocês, tá? Mas eu não cheiro sapato, nunca, nem o meu próprio sapato, né? Vai lá o dos outros.
Eu não sinto cheiro.
Eu confesso que eu cheiro o meu próprio.
Teu próprio sapato?
Isso, pra saber se ele tá, né, com um cheirinho desagradável ali e colocar talco.
Mas antes de colocar ou depois tu tira?
Não, não. Eu tirei ele e não cheirei. Daí quando eu vou botar ele numa outra oportunidade, né? No tempo passado ali, daí eu vejo. Ah, eu vejo se tá com um cheirinho bom. Vou sentir, né? Se tá com um cheirinho bom ou ruim. E aí se tiver ali devendo...
Mete o nariz.
Eu taco ali o tarquinho.
É, talco é bom, né? É,
acho que isso aí não precisa de terapia, eu acho.
Ah, isso não.
E Aurin, tu que não consegue sentir os cheiros, como é que funciona?
Ah, não funciona, né?
Show!
acho que resume bem aí, ó.
Como é que funciona? Não, só isso.
Pois é, cara. Tu não acha que tá perdendo a oportunidade de poder sentir cheiros de sapatos?
Não. Ah, mas eu posso ganhar terapia de graça.
Pois é.
Não sei se foi o governo que pagou pro cara ali.
Sim.
Ah!
É o setor público, né?
Se preparem, sociedade.
Cheirador de sapatos.
Saiam descalço.
É, cara, é estranho, mas eu acho que tem uma coisa além disso aí, tá? Não é só... Há quanto tempo ele fazia isso?
Ah, daí desconhecemos.
É. Tu disse que era incidente ele.
Sim, já foram 3 vezes. Terceira pegaram ele.
E eram sapatos masculinos ou femininos?
Era de tudo.
Ah, então eu não sei o que que é.
Até sem gênero.
É melhor ser sapato sem discriminação do que ele ter um foco, né?
É. Mas e se ele tá... Ele é só um cara que tava tentando descobrir a mulher da vida dele que deixou o sapatinho lá, tipo Cinderela.
Ah! What? What the fuck?
Pode ser, né? Da Cinderela.
E aí, cara, se fosse de mulher, ele tava tentando encontrar a Cinderela, entendeu?
Cheirando pra...
Ele tá indo pelo chulé, em vez de...
Mas é claro,
tentar
meu.
Calçar no pé das pessoas, que é muito mais invasivo, né?
Não, mas é melhor, porque, vai encontrar a mulher lá e querer, botar um chapatinho no pezinho aí.
Vamos falar certinho agora?
Não, ele sentiu o cheiro...
Chapatinho, botou
o chapatinho. E era um cheiro muito específico, mentolado. E ele disse, cara, que pé é esse que deixou esse cheiro no sapato?
Mentolado.
É. De menta, no caso, né?
Faz sentido.
Isso, parar pra pensar, já liga toda uma coisa já, né? Porque é um príncipe, mas...
É, eu não considerei que é um príncipe, tá?
O sapo não lava o pé. Tá entendendo onde eu quero chegar, não?
Não.
Sim.
Não,
sim, não tô. Eu tô entendendo, cara.
É, mas eu parei aqui só.
É, não, é isso aí, entendeu? Podia ser. Ele era um sapo que morava na lagoa, virou príncipe, foi encontrar quem? Princesa, que deixou quem? Sapato.
Como assim? Não entendi.
Que também não lava o pé.
Deixou quem o sapato?
É, deixou quem todo... o sapato?
Eu acho que não é tão longe assim. Acho que é só um chinelagem.
É, eu acho que é só um cara idiota mesmo. Tem louco pra tudo, né? Mas, ô, Bron, oi. Cheiros, cara, é um negócio assim que é particular de cada um.
Sim, sim.
Tá? Tem gente que gosta, a gente não gosta.
Cada um tem seu cheiro, isso aí.
Mas o cheiro que eu vou falar, cara...
Fedor.
Não é possível alguém gostar, tu acordar de manhã cedo, abrir a tua janela do quarto...
Gasolina.
E dar de frente com centenas de quilos e toneladas de cocô no teu jardim.
Ah, não.
Nada, não dá.
Não, Troá, pra que
parece
isso?
Parece mais um dia na vida do Troá, né?
O pessoal tá almoçando, hein?
E é isso, cara. Um caminhão de fezes carregando esterco que vai pra uma fazenda. Sei lá por que um caminhão tava carregando cocô. Tombou numa esquina. E a caçamba virou enchendo o pátio de uma casa.
Meu. Especificamente.
Moradores de Pomfret, Connecticut.
Que merda.
Lá nos Estados Unidos. Né? Terminaram o dia com uma nota ruim no dia 25 de junho. Informando, né, lá, uma TV lá, local. Sei lá quem é que foi ajudar. Dizendo que naquela noite, um caminhão de esterco capotou em um cruzamento ali, atingindo um outro carro e derramando a carga mal cheirosa, né, no pátio. O cara que tava fora da casa disse que foi literalmente uma cachoeira marrom.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Troço ia... Eu acho que ela era molenga e ela foi, sabe?
Brown shower.
Que bojo, cara.
Disse Anne Berden, cuja casa ficou no cruzamento onde ocorreu o acidente, né? Simplesmente inundou a nossa propriedade, falou ela. Os trabalhadores limparam os vários centímetros de esterco. O caminhão... Vários centímetros, um metro, vários no caso, né?
1.500 centímetros.
O caminhão também derramou combustível e fluido hidráulico. Mas...
Passasse um fósforo perto, acabou a casa.
É.
Com combustível.
Mas o corpo de bombeiros declarou que não havia ameaça imediata. O que é?
Com combustível.
Ajuda o maluco, tá doente!
E dá pra fazer, tá? Saem gases ali das fezes, dá pra fazer um troço ali.
Sim.
Ligar
sim,
um motorzinho.
Sim. Claro.
Ligar o ventiladorzinho.
Mas os bombeiros declararam que não havia ameaça imediata à segurança e disse que a água era segura pro uso.
O quê?
Água.
Água que saía das mangueiras.
Que mangueira?
Quê?
Mangueira
que?
Do caminhão, cara. Fluido hidráulico.
Caraca. Da chuca. Da onde que veio, velho?
Em qual momento que surgiu essa mangueira?
Caraca, eu falei.
O caminhão, além de cagar, mija também.
Agora parece que piorou.
O caminhão também derramou combustível e fluido hidráulico. Eu li isso, vocês ignoraram.
Fluido hidráulico e água.
Cara, não escuta o que eu falo.
Não o quê?
Mas é isso, cara. Imagina vocês aí numa propriedade. Um acidente é uma coisa ruim, né? Agora, um acidente de merda, cara.
Sim.
O que vocês achariam?
Ah, Troy, isso aí é sempre complicado, né, cara?
Sempre complicado.
Ah, sempre.
Toda semana, né? Todo dia.
Que comentário construtivo.
O cara começa falando uma coisa.
Quando isso aí acontece,
parece
não tem
jeito. Parece o Michael Scott falando,
é.
Né? Quando eu começo isso. Uma frase, eu não sei onde ela
vai. Never, ever, never, ever.
Do anything.
No, don't.
Para com essa porra aí, meu irmão!
O legal, cara, é que pelo menos era um jardim. Eu acho que, de repente, depois que tirou lá...
Adubou, né?
É, sim. Fertilizou ali, é legal. Acho que... Cara, cocô sempre é bem-vindo no jardim. Aqui em casa a gente bota uns cocô.
No, God, please, no!
Caga na planta, caga no alface.
Não.
Já limpa com a folha.
Cocô de bicho que a gente compra, cara. A gente compra sacas de cocô.
Compra cocô.
Sabe que eu sou tão nojento, que a minha mãe... Vou ter que contar mais
fácil. Tua mãe cagou. Cocô da tua mãe, tchau, acho terceira vez.
A minha mãe, ela...
Muito pessoal isso.
Construiu uma casa, né? E ela fez aquele... Chamam de poço cinza, uma coisa assim. Que é meio que uma fossa que você faz, só que você cimenta embaixo da casa, né? Embaixo da casa não, na frente da casa. E daí fica só com um buraquinho de fora, que de tempos em tempos... Um buraquinho coberto. No caso, de tempos em tempos, vem um caminhão-pipa pra tirar os detritos.
O sugão.
É sugão, é sugão o nome.
Claro. Não sabia. Caminhão-pipa é de água, tá maluco?
Só que em cima desse lugar, minha mãe fez uma horta.
Meu Deus.
Boa.
Daí eu sempre falo pra ela que eu não vou comer verdura de cocô. Ela fica chateada.
Bem adubadinha até demais.
Não, mas é que não tem como sair, porque é uma caixa de concreto fechada, sabe?
Claro.
E que cor era a casa, Tro?
Ah, isso eu não sei, cara.
Claro, que troço específico.
Agora é marrom, com certeza, né?
Mas não pegou na casa, pegou só no pátio.
No pátio?
É, meu.
Pátio não, jardim.
Yard.
Tu sabe dizer se ali no quintal onde pegou tinha alguma cadeira de praia, alguma coisa?
Ah, não sei.
Construção. Se prepare.
Não, porque se tinha algum tipo de assento ali, pode nascer um coqueiro, né?
Como assim? Não entendi.
Ah, por quê? Meu.
Só cuidar pra não derramar essa piada no jardim de alguém aí.
Ah, eu boiei.
O troll entendeu.
Ah, por causa que é coco?
É.
Nossa, mas é estranho essa piada.
Tá uma porra.
A merda no jardim do vizinho é sempre mais marrom.
O Troá, se isso acontecesse na casa dele, ele ia até agradecer, né?
Munição.
Ah, é.
Cara, eu ia considerar que é sorte.
Ah, ia pisar bastante, né?
Não, não precisa também pisar, né? Mas eu, só o fato de cair ali já tá sorte.
Ah, é verdade, é verdade. Mas se tu pisar, tu fica milionário.
Isso, o dinheiro é quando pisa.
Não.
Sim.
Vocês sabem de onde que surgiu esse negócio de que pisar em detritos é dinheiro, é sinônimo de dinheiro?
Na Grécia.
Não, não, não.
Medievais, se for.
Provavelmente foi na Idade Média.
Bota o meio, achaxixa.
Provavelmente foi na Idade Média.
Isso foi na Inglaterra.
Aí falei.
Porque haviam os teatros ingleses.
Ah, o merda do teatro?
Eles eram caros para os plebeus, não conseguiam acessar esses teatros por causa do preço da entrada. E só quem conseguia acessar era o pessoal rico da burguesia, que todos chegavam a cavalo nas carruagens, e daí os cavalos faziam os detritos ali, então a frente do teatro estava sempre cheia de detritos cavalariços, e daí eles acabavam sempre sujando os pés, por isso que é um sinônimo de quem está com os pés sujos de excrementos, ele é uma pessoa mais bem afortunada financeiramente.
Parece verídico, hein?
É, a história que eu sei...
Você acabou de inventar isso, hein?
A história que eu sei, é, não justifica tu falar merda quando tu vai desejar sorte no teatro, né?
Sim.
É porque havia, quanto mais pessoas entravam no salão pra assistir a peça de teatro, mais cheiro ficava de cocô de cavalo, né? Dos cavalaristas, das pessoas que andavam e tal. Então, um salão com bastante cheiro de cocô era muita gente pra ver o espetáculo. Isso trazia sorte. Por isso que as pessoas falavam merda. Se não tinha cheiro, é porque tinha pouca gente. Então, não ia ter muito público, né? Essa é a história que eu sei.
Mas elas falavam merda mesmo?
Você acabou de inventar isso aí também.
Sim, tu fala merda no teatro.
Ou é shit.
Errou!
Pra desejar merde. É no francês. Isso surge na França.
É francês a palavra?
Merde. Merde.
Merde. É, francês.
Merde.
Le merde.
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 Que é...
Merde.
E nos Estados Unidos eles falam quebra a perna, mas não tem nada a ver com merda.
Fala o quê?
Break the leg.
Break the leg? É. Break the leg é tipo, sai rápido daí, não é?
É quebra a perna.
Não, break a leg. Quebra a perna.
Bom, como as notícias são de 2024, né? Vamos voltar então, acho. Eu vou trazer aqui, falando sobre essas coisas naturais que a natureza dá pra gente, né?
As coisas naturais que a natureza dá, faz sentido.
Cocô.
Cocô. Cliente para em drive-thru de lanchonete e recebe bolo de carne crua no para-brisa.
Recebe como? Jogado ou colocado?
É, não. Vamos, né, fazer as palavras do Bron aqui as minhas. Vamos ler a notícia pra gente descobrir, né?
Cavalo.
Não, explica melhor isso aí, cara.
Tô ansioso.
Situação bizarra acontece em restaurante de rede fast food na cidade de Gold Coast, na Austrália.
Costa Dourada.
Costa de Ouro. Né?
Sabe por que chamam assim?
Porque lá na Inglaterra...
Ah, não. De novo, não. De novo, não!
De novo.
Mas é na Austrália.
Cocô.
Por que que é, então?
Não, não sei.
Ah, tinha chance perfeita de inventar, que todo mundo fez até agora.
Não minto, cara. Não minto pros teleouvintes.
É mentira!
Jacinta Jade entrou
que?
No drive-thru.
Não, não, não.
Jacinta Jade?
É, deve ser. Jacinta Jade, né? Deve ser.
Ah, já.
Ó. Oh.
Mas você tá escrito aqui, Jacinta Jade.
Aí tu vai ver quem é que escreveu a matéria Jacinto Pinto no Rego.
Que delícia, cara!
Jacinta Jade entrou no drive-thru da cidade de Gold Coast, da Austrália.
Né? Que é o dirigir através, né? Se a gente puxar do elfo.
Isso.
Não sei.
É o lugar onde as pessoas chegam de carro ali. De carroça, né?
Ah, entendi.
Aquelas carroças novas que o pessoal chama de carro.
Uh-huh.
E daí eles pegam a comida sem sair de dentro da carrocinha dele.
Atravessam o lugar.
Exatamente.
Tal qual uma vitrine de loja do carro dos governadores.
É, mas não importa agora.
Não, não importa.
Quando um misterioso bolo de carne crua caiu sobre o para-brisa no carro que conduzia. Em vídeo compartilhado no TikTok.
Rede confiável aí.
É. É. Já de conta que aguardava o café que havia pedido e de repente ouviu um grande estrondo.
Ai.
Brum.
Brum?
Não, não.
Olho pra cima e há um hambúrguer de carne crua no meu para-brisa, escreveu Jade.
Parecia um dublador.
Havia um carro na minha frente e um carro atrás, então não tenho ideia de como o hambúrguer foi parar ali.
Nossa, parece a Jade falando.
A Jade fala engraçada.
Um funcionário do estabelecimento limpou a sujeira assim que a cliente a abordou sobre o assunto. No entanto, ninguém sabe o que aconteceu para o bolo de carne ter parado ali.
Alguém jogou de um
fim
prédio.
Da matéria. Pois então.
Pois é, pode ser só uma coincidência, né? Dele estar ali e ter vindo de outro lugar esse bolo.
Uhum. Pelas imagens aqui...
Cai do céu?
É um baita de um bolo, assim. Tipo, é um bolo de carne crua. Now the world don't move to the beat of your
Faz sentido. Ah, quando tu fala bolo, é um bolo com camadas, velinha, tudo assim?
É, tem vela?
Não, é mais um bolo daqueles de forma, mais fininho, sabe?
Ah. Sim. Não.
É um monte de carne.
Carne pura, basicamente.
Carne moída.
Carne crua.
Ah, carne crua.
Guisado.
Moída, deve ser. Não, é bolo de carne, deve ser moída.
Bolo de carne moída.
Boi ralado.
Bolo de carne moída.
Tipo uma almôndega.
Babondo.
Pode ser, mas acho que provavelmente vai outras coisas junto.
Temperos.
Tempero.
Condimentos.
Farinha, talvez vá também.
Nossa, que nojento.
Não. Queria cair isso no meu quintal.
Isso é nojento pro trono. Caminhão de cocô tá de boa, isso aí é nojento.
Cara, eu acho que é sorte também.
Uhum. Sim, porque podia ter caído na cabeça dela.
Exato, meu. Não, e outra, se caiu e não estourou o vidro, é porque foi jogado de perto.
Não, mas é porque a consistência também da carne do hambúrguer, se não tá congelada, ela vai se espalhar. Ela é uma pasta, né? Uma pasta não tem um potencial, claro. Depende da velocidade que você arremessa. Mas se ela só caiu de um lugar, não tem potencial pra quebrar um vidro, a não ser que seja um volume muito grande, né? Senão ela vai só se espalhar como uma grande meleca.
Eu já sei o que é. Foi uma mira muito ruim de um assaltante.
Não parece.
Ele foi jogar num carro que tava passando e sem querer acertou no carro que tava estacionado.
Ah, mas por que que ele tentou jogar um hambúrguer?
Pra fazer o carro parar.
Mas não é melhor jogar uma pedra nesse caso?
Não, cara. Tu não viu a estratégia de jogar ovo? Ovo também tem... As pessoas estão jogando, cara. Toca
sujar.
Ovo, automaticamente o para-brisa aciona ali e aí meleca tudo o carro. Aí o cara tem que parar pra limpar por fora. E aí o maluco entra e rouba o carro.
Entendi.
Eu acho que carne é uma outra coisa. Eu acho que lá... Onde é que é isso aí? É...
Austrália.
Ah, na Austrália tem muito hambúrguer.
Carne de canguru.
Ah, e lá é cheio de bicho estranho.
Bichos de hambúrguer.
Sim.
Será que não foi um bicho que jogou o hambúrguer?
Será que não é um bicho esse hambúrguer?
É claro.
Já foi, já.
Em algum momento ele foi, eu tenho certeza.
Eu acho que é misterioso.
Ou foram, né? Pode ser vários.
É mistério, cara.
Era uma carne crua ou, Aurinho, chegou a contar na notícia ou era uma carne...
Agora não sei te dizer agora, que daí eu não tô lembrando.
Que pode ser um bolo alimentar, né?
Não, pode ser, mas eu falei tantas vezes que sumiu a palavra de mim. Até.
Pois é, e não dava pra aproveitar essa carne e voltar aí fazer um hambúrguer? Aproveitar e botar na chapa ali?
Não, eu acho que não, porque era mais um bolo mesmo, né? Pra se botar no forno.
Mas não dá, será pra botar no forno? E pelo menos dá pra algum animalzinho? Nem precisa nem botar no forno daí, no caso, né? Dá pra um cachorrinho, algum bichinho que tá ali na volta.
É, uma pessoa também.
Não, mas aí cozinha, né? Se for dar pra pessoa, não vai dar uma carne crua pra pessoa.
Ah, tá, entendi. Achei que já era cozinhado.
Era cozinhado o bolo?
Não sei, era?
Não sei, tu que tá com a notícia, não eu.
É, só bagunça.
Não, era cru o bolo de carne.
Ah, poderia ser um bolo fecal.
Outra vez?
Para com isso, cara, tudo vira cocô, não pode. Mas fica meio claro, até pelo fato das pessoas ali do drive-thru, não, ninguém se responsabilizar de que foi um acidente, né? E eu tenho uma outra notícia aqui que eu quero que vocês me digam se é possível isso ser um acidente. Pra mim não faz muito sentido não, tá? Que é que o homem tem uma fratura nas suas partes a inserir escova de dente em seu órgão genital.
Caramba!
Já é estranha a fratura por si só.
Ah, não, isso aí é intencional.
Por quê?
Um indonésio de 43 anos de idade, ó, já não é criança pra tá fazendo besteira, sofreu uma fratura nas suas partes ao inserir uma escova de dentes em seu órgão genital por satisfação sexual em Java, cidade de Java.
Não sei.
Ah, achei que era script.
Se fosse em C Sharp, é...
Exato.
É uma ilha, né?
Por isso, sua cidade tá tudo, os negócios não funcionam direito, né?
Ah, os javanês estão complicados.
Os javalis.
Quem?
Javanês.
O incidente foi documentado em um estudo publicado no International Journal of Surgery Case Reports.
Play in the left, the right, in the middle.
Na última...
My God.
Casos de cirurgia?
O Jornal Internacional de Relatórios de Casos Cirúrgicos. O indivíduo, cuja identidade não foi revelada, ainda bem, né? Inseriu o objeto durante uma relação sexual com uma mulher e acabou indo parar no pronto-socorro aproximadamente 12 horas depois, segundo informações.
Soca essa escova no meu
coração!
Kátia.
Mas não foi lá, bro. Foi na outra parte, mais difícil ainda.
Meu
cara, ele...
Kátia.
É importante também dizer se ele enfiou pelo cabo ou pela parte da cabeça, né? Da escova.
É, né? Pelo...
Ah, deve ser pela cabeça.
De acordo com o relatório, o homem já tinha um histórico de auto-inserção de escovas de dentes através da parte dorsal e ventral do membro desde 2017.
Ah, não.
Auto-inserção.
Eu não sei o que é uma parte dorsal e ventral e eu acho que eu não quero saber, tá?
O dorso...
O dorso e o ventre.
O dorso é as costas, né?
Não, o dorso é o corpo.
E o que, que é as partes ventosas?
Como você é burro?
O ventral.
Ventral. Oh, o cara é um polvo.
Então, eu manifesto mais uma vez que eu não quero saber, tá? No momento em que chegou a emergência, ele apresentava dor. Ah, não me diga que tava doendo. Inchaço e hematoma.
Nossa.
De modo que foi submetido a exames médicos para diagnosticar a lesão e, posteriormente, a cirurgia.
Cara.
O procedimento foi realizado...
Ai, ai, ai. Ah,
já dói só de falar, né?
Acho que ele tava com coceira, tava se coçando.
O procedimento foi realizado por um urologista especializado em trauma e reconstrução. Caraca, o cara também trabalha em óbito.
Você parece burro!
E o paciente recebeu alta hospitalar 3 dias após o procedimento. De acordo com o relatório, sua recuperação pós-operatória ocorreu sem complicações. Após 1 mês, o paciente enfiou... Não, tô
brincando. Não. Enfiou duas escovas.
O paciente informou... O paciente informou aos médicos que não apresentava deformidades e que sua função sexual estava normal.
Caraca.
Isso aqui é triste, né? Eu queria que não tivesse normal pra esse cara aprender.
Cara,
porque a partir do momento que deu tudo certo, ele não aprendeu nada com essa experiência, né?
Tem esses fetiches aí, né? Das pessoas fazerem umas coisas assim, né?
Então.
Tem.
De enfiar no canal e tal.
Me falaram que sim.
Ah, cara. Eu acho só estranho que ele tava fazendo um contato lá, né? Com a sua amada.
Sim.
Contato.
Sua amante.
Sei lá, será que ela quis?
Eu nunca ouvi chamar de contato isso.
Ainda bem que o cara não botou as escovas elétricas, né?
Para com isso aí, tira isso aí, Simone!
É. Ou seria melhor se ele tivesse botado a escova elétrica, né?
Para, cara.
Cara, sabe isso daí? Tô falando, eu pensei, parece aquelas baionetas, sabe? Que é uma arma com uma faca na ponta. Tipo, o cara tem lá e acopla um outro negócio. Uma função extra.
Cara, mas...
Que horror.
É horrível, porque a gente só de pensar, de tentar projetar... Eu tô vendo aqui as imagens do raio-x que foi feito.
Ah, eu não tô vendo imagem nenhuma.
Não vê as imagens do raio-x, cara.
O seu fone de ouvido esquerdo agora.
Nem parece uma escova, quase.
Não, parece que o rapaz tem um osso extra no corpo, sabe? Pela imagem do raio-x ali.
Horroroso.
Um espanto. Me faz mal.
Nossa. Imagina a dor pra isso ser o êxtase que a pessoa tem que estar no momento pra se permitir, ou daqui a pouco ela tem um limiar de dor muito alto e ela não sente tanto, né? Mas pra se permitir uma coisa dessa acontecer. Será que ele botou pasta?
Como é que fratura desse jeito?
Pasta.
Como é que fratura um negócio desse?
Que é um osso, né?
Como fratura?
Não é um osso, no caso.
Não é um osso.
É um osso, Vizutro. Outro conhecedor da medicina.
Eu sei que você tá falando em élfico aí, quer falar um boner, né?
Uma boa noite pra você.
Boner.
É um osso.
Boa noite.
Uhum. William.
O William osso.
William osso.
Como é que é o William em português mesmo?
Billy. Bill.
Não, pode ser.
Claro.
Português. Ficou mais Bill? Americano ainda.
Francisco.
Português.
Francisco.
É o William. É Bill, tá bem certinho.
Bill.
Tá certinho.
Francisco.
Não, tem o nome, eu acho.
Fabrício.
Tem o William.
Rodrigo.
Oh, e será que depois que retiraram a escova ainda tava utilizável?
Não!
É Guilherme.
Claro.
Acabei de pesquisar no oráculo.
Não. Ah, não. William e Guilherme não tem nada a ver.
É Guilherme Tell, tem a música lá.
Guilherme Osso, cara.
Inventou.
Foi só tu pesquisar.
É, meu, tem a música lá, Guilherme Tell, que é o William Tell.
Diz que esse moço indonésio aí, depois que ele fez isso daí, todas as calças que ele usava, elas ficaram mais caras, né? Ficaram mais valorizadas, né?
Por quê?
Por quê?
Porque elas ficaram todas em jeans escovadas.
Depois dessa, eu tô indo nessa, né?
Ah, não, eu ia fazer essa.
Sim. Tô indo nessa.
Indonésia.
Uma coisa importante também, será que a mulher dele tava usando fio dental?
Tem tudo a ver.
Compilar o parzinho.
Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido.
E aí nós temos o acesso de asma.
Ai, caraca. Essa foi muito boa, tropa. Parabéns. É que falaram pra ele que ele tinha que melhorar a higiene sexual dele. Não entendeu?
Salgadinho.
Bem certinho.
Já limpa, já chega limpando.
A pessoa sai do ato e fica com os dentes brilhando.
Vai ver, eu vou te escovar toda.
Dizem que depois disso, o ato, todos os atos que ele cometeu eram... que ele cometeu, tá ligado? Todos os atos que ele teve, as experiências que ele teve, né, com romances e tal, tá, foram sempre espetaculares, sempre nota 10, né? Não ficou nenhuma precária.
Eu não estou suportando mais.
Meu Deus do céu.
Precário.
9 a cada 10, a gente desaprova essa piada.
Essa piada foi tão ruim que os nossos teleouvintes vão trocar de canal.
Eu estou no limite, né?
Vamos pra próxima, então, Tiamat. Tô falando nesse negócio de boca.
O quê?
A minha tem a ver com engolir coisas.
Não falei nada de boca, peraí.
Falou sim.
Não falei, não.
Escova de dente tem a ver com boca, gente.
É verdade.
É, vocês falaram com o negócio lá.
Não tinha dente, não, também.
Jovem engole o chá. Não, Chaves.
O quê? Jovem engole Oxalá.
O Chaves.
Repete.
Engole o Chaves.
Jovem engole o Chaves.
Chaves.
Jovem engole o Chaves.
Ai, Chaves.
O Chaves rabudo. Tira, Chaves.
O Chaves rabudo, né? Aquela fotinho com a calcinha aparecendo.
O que que tu tá falando?
Não tá ligado? O Tiamat falou aí, Chaves rabudo. Gostaram?
Gostaram.
Entrei no barril, gostaram.
Gostaram.
Peraí.
2000 anos depois.
Jovem engole chaves, cortadores de unha e faca após ser proibido de jogar online.
Nossa senhora.
Jogar o quê?
O jogo era Battlegrounds Mobile.
Não, mas tem um outro nome, tem uma sigla que chama esse jogo, não é?
PUBG,
isso aí.
Paciente teve que ser levado às pressas para hospital de Motihari, na Índia. Submetido à cirurgia, ele não corre mais riscos. Que bom, né? Menos mal.
É, boa parte da notícia. Né?
Sim.
Mas quais foram os utensílios mesmo?
Tu pode esperar, Aurim, que daí eu vou falar.
Calma, cara!
Ah, não, esse eu já falei, já. Foi o Chaves, cortadores de unha, cortadores,
foi o Chaves,
plural,
tá.
Cortadores.
E uma faca.
Tá.
Um jovem da cidade de Motihari, na Índia, foi submetido a uma cirurgia de emergência após engolir um molho de chaves, dois cortadores de unha e uma faca. Molho era bom, certo?
É, será que se confundiu do molho?
Sim.
Era um molho de chaves.
Molho português.
Molho.
Molho? Por que o molho? Molho. Não, peraí, por que o molho, troca? Nem significa lá do molho.
Você tá rindo do quê? Ah, pro inferno.
Deu molho de chaves.
Molho de chaves.
É molho.
Tu vestido de chaves, molhando alguma coisa.
É molho, nome, não é molho.
Olha o...
Que que chama de molho?
Molho de chaves.
Não.
Molho.
Molho é uma coisa. Molho é outra coisa.
Não me diga.
Molho plural.
Não, é molho errado, é outra coisa, é um erro.
O conjunto é molho.
Molho.
Não. Não, senhor.
Mas tem acento? Ou nada a ver?
Não, Troy inventou um.
Vocês estão errados.
Não, é que tem umas palavras que não precisa ter acento pra...
É molho de chaves.
Molho de chaves.
Que molho, meu?
É molho, cara. Não existe molho. A palavra molho não existe.
Eu sempre ouvi molho, mas...
Troy tá malucaço.
Faz tempo.
Depois tu faz um artigo pra gente ver ali, Troy.
Tá bom. A atitude extrema ocorreu a partir do momento em que ele foi proibido pela família de acessar um jogo online. PUBG. A princípio, a ingestão dos itens metálicos não surtiu efeito. No entanto, horas depois, o rapaz acabou levado às pressas ao hospital, onde exames mostraram os objetos no estômago dele.
Nossa, cara.
Removidos em seguida por meio da operação.
Nossa, qual o problema de vocês, hein?
É, pelo menos com as chaves ali, ele não ficou com o intestino trancado. É, o bom dessa notícia é que a família não precisa mais gastar dinheiro com um biotônico Foltora pro jovem, né?
Por quê?
Ele já tá rico em ferro já.
É, cara.
Mas falando sério, gente, o jogo, ele é um vício, tão vício quanto a natureza. Quanto a pessoa querer sair pra natureza, querer ir pra acampar, sabe aqueles viciados em natureza, que é todo final de semana tá no mato? É o jogo.
Sim.
É a mesma coisa.
Ah, é isso que tu falou, só que nada a ver.
Só que nada a ver.
Tava tentando criticar a natureza de alguma forma.
Não tem
como. Não, mas o jogo é um vício que, inclusive, ele é um vício que, às vezes, tem que ser tratado em terapia, tá? Conheço psicólogos que trabalham com isso pra tirar o vício do jogo.
Eu acho que é a falta de terapia, porque se ele tem a pia...
Aí ele pode deixar a louça
pra lavar, ele vai deixar de jogar, mas ele não lava por quê? Porque os pais criam os filhos hoje em dia dessa maneira aí.
Se ele tivesse terapia também, se ele tivesse a pia, ele tinha onde botar a faca também, que ele engolia.
Sim.
E será que ele tem um simbolismo por trás?
Não.
Simbolismo?
Simboliza
que ele...
Ele fez um protesto, assim, simbólico.
Ah!
É!
Um protesto silencioso, né? Super silencioso.
Vou engolir aqui, ninguém vai saber. Ele é aquele jovem no cantinho da festa, né, Alisson? eles não sabem que engoliu uma faca, uma...
É. Engoliu chave sabuto. Tá, mas que tipo de simbolismo tu acha que pode ser a tentativa disso?
Ah, cara, abrir alguma coisa, sabe? A chave é sempre abrir.
Ah, abra sua mente.
Não roa unha.
Só que ele não tem como enfiar no cérebro, ele engoliu, né?
É, na esperança extrair... que subisse. O que, que ele vai extrair da chave?
Um segredo.
Um molho de chave, né, no caso.
Toda chave tem um segredo, Troda, quando vê alguma coisa assim.
Ah, o Aurinho aprendeu agora a falar.
Não, eu vi um TikTok, um short.
Se a gramática correta é molho de chaves, então a gramática tá errada, vai me desculpar.
Meu mundo caiu.
A gramática não te consultou antes de...
Mas depois da cirurgia ficou tudo bem com o jovem, ô, Bruno?
Sim, sim, tudo bem. Hoje ele tá 100%.
100% pronto pra outra.
Melhorou.
É, cara, eu acho que...
Caraca, é impressionante, né, cara? Que o cara, do nada, ele quis virar um Kinder Ovo.
O que importa é quem você é por dentro. Ele queria ser uma faca.
Queria ser um molho de chave.
É, às vezes as pessoas fazem coisas intencionalmente, às vezes elas fazem sem querer, mas às vezes elas fazem intencionalmente achando que estão fazendo uma coisa, mas estão fazendo outra. Aí que é complicado.
Então, às vezes elas fazem intencionalmente e acabam fazendo sem querer.
Como assim? Não entendi.
Pode ser também. Entendi,
né? Às vezes elas querem fazer sem querer, mas fazem intencionalmente.
Aí eu acho que é mais difícil até.
Às vezes elas querem sem fazer, na intenção...
De querer.
De mente. Na intenção da mente.
Eu digo isso porque uma senhorinha, ela cuidou de um pomponzinho, de um gorro de toca, achando que era um filhote de ouriço.
Ah, não.
Ah, Sonic.
Pensando ter visto um filhote de ouriço abandonado na beira da estrada, uma senhora amantes de animais na Inglaterra, cuidadosamente parou o carro, juntou a criatura em uma caixa forrada com jornal e levou pra casa, colocando um pouco de comida de gato e deixando intocado ali durante a noite.
Come pouco esse ouriço.
Exatamente.
Tá desnutrido, né? Nem espeta os espinhos dele direito.
Uhum. Depois de perceber que ele não tinha se movido ou comido o que ela colocou, ela levou a caixa pra um lugar lá, que é uma reserva de que cuida de animais e tal, que são encontrados na estrada, sei lá como é que é isso. Um lugar chamado Lower Mosswood Nature Reserve and Wildlife.
Uhum. Oh my God.
Claro, claro.
Pra fazer uma frase do...
Oh my God.
LMMWNR
Resurrect. Resurrect.
Acho que eu me perdi, eu acho.
Depois de perceber que ele não tinha se movido, levou pra esse lugar então, né? Na manhã seguinte, onde o gerente desse hospital, a Janet Cozy, percebeu que não era um ouriço. A criaturinha fofa, literalmente, né? Era um pompom de um gorro de inverno.
Que tristeza.
Como a socorrista idosa manteve distância durante a noite, ela não notou a falta de olhos ou ouvidos ou qualquer coisa que pudesse ser um animal, né?
Ela até pegou o bichinho ali na pressa, né?
Ela pegou e botou na caixinha e nem tocou, né? Porque ela pensou, ai, vai me espinhar.
Senhora.
Um negocinho, né?
Ah, não. Agora que eu entendi.
Eu não peguei.
Talvez não funcione com burros.
Senhora.
Senhora. Ela tá com pressa que eu tava senhora.
Eu fiz igual o Troa.
Mas a compaixão...
Perde toda a graça com isso.
Falei só mais alto. É.
Mas a compaixão dela derreteu os coraçõezinhos dos membros dessa equipe
corais,
desse hospital.
Corais.
Corações. Corações, hein?
Coração submarino.
É o plural de coração agora, segundo o Turá. Corais.
Que disseram que essa senhora fez absolutamente a coisa certa.
Claro, reciclagem de lixo.
Ou seja, o que vale a intenção, gente. Ela realmente fez uma boa ação lá e tal, mas ela estava equivocada.
Mas acharam de quem que era o ouriço?
Presta atenção!
No caso, não era um ouriço, né?
Não acredito.
Que? Como assim?
Perdão.
Era um monte de lã.
Acharam de quem que era um monte de lã, então?
Ah, merda!
Não, acho que não.
De uma ovelha.
E sabe o que é pior? Pode ter nesse momento uma pessoa também incauta que tá com um ouriço na cabeça.
Tá com novelo de ouriço.
Tá com um chapéuzinho com um ouriço colado na cabeça.
Mas imagina que amorzinho, a senhorinha pega com o maior cuidado no jornalzinho, bota na caixa, leva pra casa. Bota a comidinha do gato.
É. Imaginei, acredito.
Ela acorda, o gato tá brincando com um pompom bem louco.
Ainda bem que não bateu um vento, porque se batesse um vento, esse pompom andasse um pouquinho por causa do vento, ela ia estar até hoje alimentando o pompom. Achei que tava vivo.
Ia chegar com o gato ali brincando com o pompom, cheio de anel em volta.
Ah!
Como assim?
Ah, deixa quieto, então.
Ah, eu entendi, entendi, entendi.
Entendi também.
Ah, o ouriço, o anel em volta, o...
Ah, meu Deus,
o azulzinho
Deus,
aquele,
longe.
Né, o Sonic.
Parabéns. Parabéns.
Parabéns.
Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês nunca se confundiram na rua que é achar que tem um animal, um negócio, um cachorrinho, alguma coisa, uma sacola preta ou é um...
Ah, já,
uma
já.
Pedra. Uhum.
Já.
Com certeza.
Eu chutei uma vez.
Vai morrer.
Que isso, bro? Tá achando que até o...
Daí tu viu que era um cachorro.
Achou que era uma pedra no cachorro.
Daí eu vi que era uma sacola, queria chutar um gato.
É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
Pareidolia.
Já aconteceu comigo. E que raiva que dá. Porque tu chega tudo, ai, que bonitinho. Tu chega uma pedra.
Achou errado, otário?
Dá uma tristeza. Parece que a vida não tem mais graça.
Eu acho que é uma criança e um anão.
O quê?
Ai, tipo o Mike Tyson lá.
Ah, tá. Teve essa, né? Que ele deu um beijo no...
Quando o deu um cheiro na...
No Rasbula.
Deu um cheiro no cangote do Rasbula, já, é. Achando que era uma criança e não era.
O Rasbula é bravo, né? Bateu, né?
É, eu já me confundi com o pé, mas nunca cheguei a pegar a pedra no colo e levar pra casa. Tem esse detalhe aí também.
Ficou só, ah, coisa mais bonitinha, né? Pra pedra, assim.
Daqui a pouco o cara pode achar a pedra bonita também, né?
Eu conheço uma senhora que pega umas pedras e pinta ela.
Ué?
O que tem? Que eu não entendi.
O Troa tá fazendo uma chacota com a minha família.
Artes.
É, quadro em branco, tudo bem, né?
Porque a minha mãe, a minha mãe que está sendo citada pela segunda vez nesse episódio, ela pegou umas pedras maiorzinhas que ela achou na praia, levou para casa e, procurando um ofício, né, algo para ocupar seu tempo, um lazer, um artesanato, ela pintou as pedras, cada uma de um jeito, como se uma fosse um ratinho, a outra fosse uma colchinha de retalhos. E aí a gente foi jogar um board game lá na casa de minha mamãe e tava com muito vento, muito vento. E daí...
Que história bem demorada.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
É. Tá, o Troa debochou da tua mãe, é isso?
Não, vou... até...
Ah, deixa. Não vou contar.
Não debocha dos outros, Troa, é feio.
Debochando.
Ah, sim.
Eu acho muito legal, inclusive.
Não parece.
Percebe.
Oh, mas falando de animais, né? Animais bagunceiros, vou trazer mais uma aqui, que ano passado eu trouxe já uma parecida e trago esse ano de novo, tá?
Ah, de novo não.
Não, fiquem atentos. Cabras são presas pela polícia após perseguirem pedestres e levam bronca nas redes sociais.
Caraca, nas xingar redes sociais.
Cabra. Uhum. Cabra safada.
Vou xingar muito no Twitter a cabra.
Uma dupla de cabras selvagens foi detida pela polícia na cidade de Kent, em Washington.
Mas o selvagem é uma condição da cabra ou já estão xingando nas redes sociais chamando ela selvagem?
Não, é mais da reportagem mesmo.
Ah, tá.
Suavagem.
É selvagem.
Ah. Os animais são acusados de perseguir e até atropelar pedestres Vou falar de novo.
E lá vamos nós?
Os animais são acusados de perseguir e até atropelar Eu vou falar de novo.
Pedré.
E lá vamos nós?
Os animais são acusados de perseguir e até atropelar pedestres desavisados nas vias locais.
Se tava avisado, elas não atropelavam, então. Não.
É.
Olha a cabra.
Tem que ser 10 avisados. Se for 9, não.
Não temos certeza de onde elas vieram, mas as duas colocaram na cabeça que perseguir pessoas seria divertido, diz publicação da página no Facebook.
Caramba, meu.
Não nos leve a mal, elas são muito fofas. Quer dizer, não, tem que ser... Não nos leve a mal, mas elas são muito fofas.
Você é a cabra que fala assim?
Não, cara, eu tô fazendo o depoimento da pessoa, só que a galera é toda silhueta.
É que a cabra vai falar, Tron.
Entendi.
Uma pessoa tem 2,40 metros e a boca mole.
Não é, sabe os documentários do Fantástico? Quando bota a voz toda...
Sim.
Ele estava aqui.
Mas não vou fazer mais agora que
ele chegou.
Que eu fiquei com vergonha. Oh.
Matou toda a minha família.
Não nos leve a mal. Elas são muito fofas. Mas, sem brincadeira, não é legal que as pessoas ou cabras persigam umas às outras.
É, não. Nada de perseguição, né? Não,
perseguir é coisa de cabra má, né?
Mau caráter, é?
Ele fica um macabra.
Sabe que eu tenho uma dificuldade.
É coisa terror.
A cabra é a mulher do cabrito, né? E a mulher do bode é aqui.
Boda.
Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Tudo é cabra, meu.
Tudo é cabra.
Claro.
Tudo é cabra.
Não pode ser.
E qual é o homem da ovelha, então, Troço, sabe?
A ovelha?
O Troço tava com as balas na ponta da língua e ele viu que não tava. Ele...
É verdade, né? Quem é o homem da ovelha, né?
Ovelho?
Ovelha é macho.
Ovelha? Ovelho.
Ovelho.
Não é bezerro? Não, bezerro é o...
Não, bezerro é de vaca.
Não, bezerro é o filhote da...
Da vaca. Tá, porque tem o bode, cabra, cabrito, ovelha...
Cabresto.
Acho que cabrito é o filhote, eu acho.
Porque é os caprinos e os ovinos.
Capral.
Não, mas como assim caprinos e ovinos?
Cordeiro.
O que tem ovinos que tem a ver?
Os cabritos são caprinos.
O que é cordeiro, meu?
Ah, ovinos são ovelhas.
Cordeiro.
Cordeiro é o...
Não, ovinos não são os que botam ovos.
Cordeiro.
Não, cordeiro é o filhotinho da ovelha.
Cordeiro é o macho da ovelha.
Não.
Não, é o cordeirinho.
Tá, tu botou um diminutivo só.
E todos eles fazem o quê? Balem.
Balido.
Balem.
Faz um balido aí de uma ovelha pra nós ver, Tro.
Nota
10.
Caraca, parabéns, Traf. Ficou bom, hein? Gostei.
Bom, gostei.
Caraca.
Tem mais notícia ainda, Aurim, pra ler?
Não, tem só uma coisinha que eles falaram aqui que eu vou ler agora pra ti.
Tá, então tu acaba de ler ela.
Caraca, irmão, calma aí, cara.
Ah, muito bom, hein? Se tu falasse que não, eu ia me quebrar, né? Eu ia me cabrar.
Apesar da infração seguida por detenção, as cabras bagunceiras não foram autuadas.
Boa. O que é ser autuado?
Não sei.
Autuado é ser... tomar processo. Processo na justiça.
É o contrário do baixoado.
Quando o policial te vê na rua e tu vai fugir, ele fala, alto lá! E aí tu tá sendo autuado.
Mãos ao alto.
Ah, pode ser também, autuado.
E bota a mão no cara de 1,90m passando do lado ali.
Eu achei uma ironia eles falarem que estão criticando a perseguição das cabras se as pessoas estão perseguindo as cabras na rede social pra xingar elas.
Ah, o mundo é...
Ah, pois é.
É negocinho.
Hipócritas,
né?
Hipocrisia.
Ah, os hipócritas.
Do Neida.
Hipócritas. Por que o troll do lado falou em elfo? Hipócritas. Vocês já foram perseguidos por algum animal na rua?
Já, cachorro.
Cara, na rua não, mas já por animais.
Cachorro.
Ah, cachorro. Eu já fui mordido por cachorro quando tava na bicicleta.
Uma vez rasgou minha calça.
E rasgou minha perna, no caso.
Um cachorro, no caso, né?
A minha mãe já foi perseguida por um lagarto, que andou em pé atrás dela.
Corra! Tudo isso?
Nossa!
Aqueles que abrem uma barbatana.
Do Jurassic Park.
É, não, não foi esse.
Camaleão.
Foi um lagarto. Foi tipo um... É um calangão, sabe?
Calameu.
E aí, ela tava num lugar e aí ela tava mexendo no pátio e o bicho levantou, ficou em pé, ela olhou pro bicho e ela foi na direção do bicho pra espantar o bicho e o bicho foi na direção dela.
Senhora que o bicho tava...
E ela correu fincado, meu. E eu só vi ela deixando os chinelos pra trás.
Tu tava junto?
Eu vi da janela.
Ah. Quando a pessoa atira o chinelo, ela corre mais rápido,
e
né?
E ela entrou e o bicho foi correndo em pé.
É que a gente pega ela mentira.
Meu, o lagarto correndo em pé, cara, é sinistro.
Assustador, né?
É.
Eu já fui autuado e quase despejado por um ganso.
Mas autuado não foi.
Foi autuado, ele ficou bem alto com as asas abertas pra cima de mim. Ah, tá. E eu tava chegando pra almoçar, vindo do trabalho, chegando em casa pra almoçar e tinha uns 8 gancinhos na frente da minha casa, bem no portão. E o líder deles estava na frente me olhando com aqueles olhos vermelhos, né?
O líder?
O pai deles,
a mãe. No caso?
O alfa, né?
Claro.
Ganso alfa.
Não eram gansos bebês, eram gansos adultos, mas eles eram pequenos.
Sim, tinha o líder dele.
Só que aí tinha um ganso que era maior, que tava na frente, um olho vermelho.
Que era o alfa.
Olho vermelho, e eu acho suspeito que ele tinha chifres também, que eu me lembro.
É você, Satanás.
E... Chifre no ganso.
Tinha um rabo.
Ele tinha olho vermelho.
Era só um Satanás. Só.
Não, e aí quando eu tentei passar, ele olhou pra mim e abriu bem as asas, deixou bem aberto, pô, ele triplicou em tamanho.
You shall not pass.
E começou a vir na minha direção e meio que tentando voar assim na minha direção e vindo pra cima de mim. E eu fiquei com muito medo de sair. Naquele dia eu não almocei.
Tinha ganso no almoço.
Aves.
Do lado, como eu tava.
Olha pela informação aí.
Mas eu não sei se eu teria medo de um cabrito me perseguindo, cara. Porque o cabrito, ele parece que ele não vai ter força pra fazer muita coisa, sabe?
Não, mas
o
cabrito é...
Cabeçada.
Cabeçada?
É relacionado a que nem o Brom falou, ali, o 7PL, né?
Sim.
Tá louco, meu.
E tu,
um cabrito em pé.
Não, mas cabrito andando. Não, mas em nenhum momento a notícia falou que o cabrito tava em pé.
Não, sério.
Não, falou que sim, não prestou atenção.
Mas o cabrito, ele fica em pé quando ele ataca. Ele fica em pé e dá a cabeçada.
Isso não existe.
Pé. O cabrito ficou com duas patas.
Em posição de meditação ainda.
Não, não. Eu tô falando sério, meu. O cabrito, pra dar o...
Em volta de um círculo com uma estrela no meio.
Pra dar a cabeçada, ele fica em pé, bípede, e aí ele te faz um movimento pra dar a cabeçada. Olha pra vocês verem. Ele não vai correndo da cabeçada, ele fica em pé e dá a cabeçada.
Não, peraí. Tira, tá fazendo, Tro.
Não tinha, mas eu já vi, cara.
O Tro tá me falando que os cabritos que ele conhece, ele fica em pé pra dar cabeçada, é isso.
Não, mas ele fica em pé pra pegar o embalo, e aí ele fica bípede não, ele fica de novo de quatro e dá cabeçadinha.
Tá, você quer dizer que ele inclina a parte da frente pra começar um disparate pra cima de uma pessoa ou de algum outro animal.
Ah, que forma de falar estranha, cara.
Ah, não, é porque ele dá a cabeçada, é bípede, é bem melhor a forma de falar.
Aí daí fica em pé, pega o embalo e dá cabeçada.
E tu, Bron, já foi perseguido por algum animal além de cachorro?
Pior é que não. Acho que só cachorro que eu me lembro. Saí correndo.
Mas o correr do cachorro é errado, né?
É errado.
O certo, na verdade, se for um ataque mesmo, é tu sacrificar o braço.
É droga. Não.
cara.
Eu vou dar a técnica perfeita pra vocês, tá? Treinem na casa de vocês, todo mundo que tá ouvindo agora, tá?
Tá.
Funciona?
Ai, meu Deus.
Assim, ó, funcionou 100% das vezes comigo. 9 e é verdade isso, tá?
Cada 10.
Não é brincadeira que eu tô falando, não. Presta atenção.
Tô ouvindo.
Tá andando na rua, cachorros vêm pra cima de ti. Meio que aquela coisa de cachorro, tipo, ah, vou latir perto de ti pra te assustar, não sei o quê. O que que tu faz? Te abaixa como se fosse pegar uma pedra no chão. Não precisa pegar. Só finge que eu pego.
Ah, boa!
100% das vezes que eu fiz isso, os cachorros correram de mim. Pararam de latir na hora e correram na direção contrária.
O maluco é brabo.
Ó, oh, muito boa a técnica.
Teste, pode testar, não tem problema.
Desconheço essa técnica.
Ah, achei que eu tava sendo inovador.
Então. Pois é, eu já vi várias...
Não, desconheço a técnica.
Ah, tá.
Eu é diferente. Por exemplo, se eu tô andando de bicicleta e começa a vir aquela cachorrada atrás pra tentar me morder, eu simplesmente faço o que eles jamais pensariam que eu ia fazer.
Morde ele.
O quê?
Não.
Late pra ele, João.
Não, eu paro a bicicleta. Parou a bicicleta, acabou.
Ah, isso é verdade.
Porque eles estão pelo entretenimento. Sim. De correr atrás.
Porque eles querem a roda, eles querem tu, sabe disso, né?
Querem o quê?
Não, não. O que me mordeu na perna e ficou pendurado pelos caninos na minha perna enquanto eu pedalava, eu tenho certeza que não foi na roda que ele mirou, tu.
Não, eles ficam tristes quando conseguem o sonho dele.
É que nem quando você recebe uma mensagem da Morena. Você não sabe o que fazer, entendeu? Eu nunca tava preparado.
Que
Morena?
A Bruna, Aurim. A Bruna.
Tiamate, pra mim esse nome não significa mais nada.
Rapaz, o Moreno tá ignorando, cara.
Ah, o Aurim superou.
O Aurim parou de correr atrás da Bruna.
Faz tempo.
Tal qual o cachorro.
Muito bom.
Até tem um ditado, eu acho que diz, né? Que o cachorro, quando tu para, ele não sabe o que fazer.
Cão que ladra não morde.
É.
Mas não era isso que eu tava pensando.
9 a cada 10 cachorros latiram pra ele.
Uhum.
Na verdade, sabe quem sabe muito bem o que tá fazendo, Tra?
O pessoal da guilda.
Errou.
O nosso teleouvinte.
Ah, acertei.
Nosso teleouvinte.
Ah, esse que tá ouvindo a gente agora.
Você que está ouvindo a gente agora.
Você que ficou até aqui. Muito obrigado, hein?
Passou o ano com a gente, né? Ou se você é um teleouvinte novo que está chegando aí, bem-vindo.
Telenouvinte.
Telenouvinte. E já vou deixar um pedido aqui, porque você sabe muito bem o que você tá fazendo. Então faz o seguinte, vai lá no Spotify, pode comentar o episódio, diz pra gente o que você tá achando, diz quais foram as notícias que você achou mais relevante dessa nossa retrospectiva 2024. E também deixa lá 5 estrelinhas.
Muito bom.
5 estrelinhas pra gente terminar esse ano com estrela de ouro, não é chave de ouro, né? Estrela de ouro.
Não engole ela.
Já deixa no estômago, né?
Uhum.
Porque se algum momento a gente chegar a ter 5 de nota, ou seja, ter todas as estrelinhas, a gente vai sortear uma air fryer de controle remoto.
Mentira!
Das boas, das grandes.
Parece um forninho, aquelas duplas agora.
Vai sortear pra gente, entre nós aqui só.
Isso, entre nós quatro.
Vai ser um sorteio, não interessa pra quê.
E eu quero aproveitar também aqui, ó, pra falar, já que a gente tá falando direto com o teleouvinte, essa pessoa que nos escuta agora e que pode ter conhecido a gente agora ou pode ter, né, como o Tiamat falou, você pode contar pra gente como você conheceu a gente, noticia a gente com isso, que a gente adora ouvir, e contar nos episódios. Você pode aí revelar, né, essa descoberta através...
Saia do anonimato de ser nosso amigo secreto e seja o nosso amigo presente.
Exato, a gente adora ler descobertas de pessoas que moram sei lá onde, descobriram a gente através de sei lá o quê.
Como é que demora pra falar onde, como é que foi o negócio?
Cara...
Eu achei que era descoberta, pensando, nossa, descobri um novo país aqui, ó.
É maravilhoso, cara, maravilhoso. E você pode mandar um pergaminho pra gente.
Maravilhoso.
Relatando coisas. Um pergaminho através do contato@dragãocareca.com. Mande, a gente lê e vamos conhecer.
Ai, que delícia!
Não precisa tanto.
Caraca.
Para social.
O Troll transformou um negócio no Tinder do lado, né, cara?
Onda match.
Pega.
E pra encerrar esse episódio, depois que nós trouxemos as notícias mais relevantes de 2024...
É o essencial, né?
Na retrospectiva Dragão Careca 2024, vamos ter um momentinho agora pra... Esse é o último episódio do ano, né, pessoal? Um momentinho.
Ah!
É,
ah.
O Dragão Careca vai acabar, infelizmente. Hein?
Putz.
Não, por enquanto, não.
Ah, que bom.
Mas um momentinho pra desejarmos feliz ano novo pra você, teleouvinte. Você que nos acompanhou durante toda essa jornada, durante todo esse ano, ou, quiçá, durante todos os 5 anos. Já vamos para o 6º.
Você é um guerreiro.
Você é um guerreiro.
Você é um guerreiro.
Durante os quase 6 anos de Dragão Careca, eu gostaria de agradecer, desejar a você um feliz ano novo, que muitos acreditam que é só um número que muda, né? E não deixa de ser, mas assim como as notas de papel, nós depositamos a nossa fé que elas valem alguma coisa, essa virada de ciclo também pode ser um momento pra gente reavaliar e fazer novas metas, mudar mudar coisas na nossa vida que não estão tão boas, né? E a gente pode mudar. Isso eu vou fazer. Esse ano eu prometi. Até queria saber aqui do Bron, do Aurinho, do Troas, se vocês têm...
Esquece isso aí, cara.
É.
Tem coisas que nunca mudam, Tia Mãe.
É, esquece.
Né? Não, eu quero saber se vocês têm metas pra 2024.
Eu sempre tenho, cara. Eu sempre tenho.
Tenho só uma porque é mais fácil.
Meta linguagem.
Eu sempre tenho metas.
A minha meta pra 2024 vai ser de focar mais na minha saúde. Que você pode ver que a minha voz já tá... Eu fico doente de tempos em tempos. Eu tô cada vez ficando mais doente. Então eu tenho que focar na minha saúde.
Que é isso aí, né?
Vou fazer um check-upzinho aí. Recomendo todo mundo fazer um check-upzinho durante o começo do ano, hein? Não no começo, né? Mas ao longo. Senão, se todo mundo ir ao mesmo tempo, vai dar ruim, né, no hospital. Mas fazer um check-upzinho, cuidar da sua saúde, vou no dentista pra arrancar um siso, Troa.
Tu vai ir?
Cara, que legal.
Eu vou ter que ir, infelizmente, tirar um siso.
Cara, siso já tava na hora, hein?
Tu recomenda, Troa, ou não? Fala aí, o médico.
Como é que é?
Não, tu recomenda ele tirar ou não? Qual a tua avaliação médica?
É. Ah, pode tirar o siso. O siso marca um grande ciclo, né?
Boa, valeu.
Você vai virar um homem.
Sim, dente do juízo, vai perder.
Não, então não vou tirar, eu prefiro ser draconato.
Quando tira siso, eu virar homem.
Isso aí.
Caraca, eu não tirei o meu.
Você é Ralph,
eu tirei outro.
Qual tu tirou?
Não sei o nome do dente.
Ah, não, o outro não pode. Só...
É só o siso que tem, siso canino.
O dentista falou que tinha dente demais na boca e tinha que tirar esses dois aqui. Tirei daí.
Caraca, você nasceu com mais.
Os dois da frente.
Que nasceu? Ah, não sei, na verdade.
Você não nasceu, tá no outro.
Não nasci ainda.
Infantil.
Muito bom. É, eu acho que o final do ano ele sempre traz isso, é esse ciclo. Ele pode ser simplesmente mais uma marcação aí no calendário, mas se você projetar na sua mente a sua verdade, ela resplandecerá.
Que lindo, cara!
Parece a letra da música do Dragon Ball dali.
É, não, mas é isso, cara. Eu realmente coloquei nesse meu ano aí, esse novo. 2024 foi um ano e
colocou no ano.
Muito bom pra mim, hein? Muito bom pra mim, mas 2025 vai ser o ano da luta, da verdade e do silêncio.
Oh,
como assim? Luta da verdade do silêncio.
Vai virar budista.
É, tô tentando entender o que o Troca quer chegar.
Um voto de silêncio.
Ah, vamos explicar mais adiante, né? Tem que explicar agora.
Ah, entendi.
Vai ser uma luta, uma briga.
Ah, a gente sabe que não tem nada, que só tá fazendo mistério pro teleouvinte ficar mais tempo ouvindo o episódio.
Vocês não sabem fazer programa?
Que isso, meu?
Faz silêncio, Troca.
Tragou a propaganda.
Senão eu vou lutar contigo. Essa é uma verdade.
Aí, ó.
Ah, meu.
É, e não foi um ano fácil, né? Foi um ano com... Parece que a gente sai de uma treta e vem pra outra, né? A gente venceu a pandemia e veio uma enchente aí que deixou a gente fora de casa, eu fiquei 2 meses fora de casa, então a expectativa de que o 2025 seja melhor que 2024 é gritante.
Vai ser pior.
Filho da...
Pior, pior não, para com isso.
Vai ser muito pior.
Tá com expectativa de que vai ser melhor?
Sim, total. Eu sempre espero melhor, cara. Sou uma pessoa otimista.
Mas é expectativa ou esperança?
Isso é a diferença.
Com expectativa tu te frustra, né?
E qual é a sua meta pra 2024, Bruno?
A minha meta é utilizar mais tecnologias.
Olha aí, o Bruno é dos meus. O Troa não vai ser mais teu amigo. Você sabe?
A melhor de todas é a... Ai!
Ai, pai, para! Ai.
Ah, essa é boa. Eu uso e abuso dela. Eu já falei disso.
Ai, caraca, eu levei o tempo.
Ai, ai.
Mas
vou
tem...
fazer a IA 2.0. É. Ai, ai.
Lava a bunda?
É, tem uma tecnologia que o Bron se recusa, né?
Mas é que isso não é uma tecnologia, isso é uma coisa suja.
Ah, não, tá. É suja não.
E se eu te apresentar uma com LED, música e maciajador?
Não, daí é pior ainda. Maciajador.
Maciajador, caraca! E faz uma maciagem.
Mas se haja dor, se existe dor,
maciajador.
A dor ele sente.
Mas se haja dor, não vai haver mais.
Sentir ela, sentir ela.
Sentir ela nem existe.
Eu ia falar amarela com o...
Sentinela.
Senta nela. Sentinela, sentar nela. Na dor.
Eu vou botar uma meta, que a meta de 2025 pro Bron, além da minha, que eu já tinha dado ali, vai ser do Bron experimentar o lavabundas pelo menos uma vez.
Ai, tem que experimentar.
Mas daí cada um com suas metas, né, Tia Mati? Eu não vou fazer uma meta pra ti perder 700 quilos.
Corra!
Eu fiz minha meta, que é utilizar mais.
Cara, vai sumir.
Caraca. Não, é isso. Eu vou ter que ganhar muito peso pra perder os 700 quilos que o Bron...
Ficar negativo, né? O cara vai ser uma aura.
E tu, Aurim, que é um cara Miranha, espiritualizado, cósmico. Qual é a tua meta?
Ó, tu trazer isso aí tem tudo a ver, na verdade. Esse fato aí que tu falou.
Aí, ó.
A minha meta é dar uma vivida boa.
Dá uma vivida boa. Caraca, cara. É isso aí, cara. Boa.
O que isso quer dizer?
É só minha meta.
Boa vivida boa pra todo mundo aí.
2025, uma vivida boa.
2025. 2025 seja cheio de vivida boa pra você.
Valeu, pessoal. Até o ano que vem.
É,
aí, pessoal. Bom final de ano.
Caraca, o Val matou com essa. Uma vivida boa. Tem um silêncio aí. Uma vivida boa.
Ver a vida boa.
O que que será que é isso, meu?
E aí, como foi a sua virada de ciclo? Sua passagem? Eu aqui ainda na guilda, descansando e me recuperando da festa. E pensando em todas essas notícias que resumiram o ano que passou. Mas temos que voltar a trabalhar, não é mesmo? Bora lá que foram muitas aventuras, mas esse ano promete ainda mais. E tudo graças a vocês. Mais uma vez, muito obrigado por nos ouvir. Ah, e aproveitando, como um bardo bem trabalhado que sou, claro que compus uma música especialmente para esse momento.
São tantas aventuras que eu narrei. Você é o nosso herói, parceria se constrói. Com a sua companhia eu sempre sonhei. Agradeço a cada um esse seu gosto incomum. O nosso humor vai te animar, pois é bom, é bom, é bom, é bom. Com a gente, a amizade eu vou levar daqui pra frente. Vamos lá. Mas eu vou dar uma bebida boa pra poder sempre cantar. Mostra e me dê toda essa energia. Grato, eu fico.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui. Mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima! A meta é dar uma vivida boa.
Uma vivida aí, pessoal, valeu. Quero sem
no
camisa
final
na praia.
Deu uma vivida, Orem. Vivi.
Boa?
Foi.